está no ar. Paraná em Rede.
Olá, boa terça-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Civil realiza operação para prender um grupo envolvido com a reutilização e venda clandestina de material cirúrgico. Paraná tem 5 mil condenados em banco de DNA. Na Assembleia Legislativa, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, debate parcerias público-privadas. Na segunda reportagem da série Doenças da Primavera, vamos falar da conjuntivite. Os casos aumentam nesta estação. Eu sou David Lira. Hoje é terça-feira, 24 de setembro de 2019. Fique por aqui, porque o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
O dia amanheceu com temperaturas baixas no sul do Paraná, principalmente em Curitiba, região metropolitana e litoral. Nas primeiras horas da manhã, fez 8 graus. A máxima na capital não passa dos 16. No noroeste, onde costuma fazer mais calor, os moradores acordaram com 16 graus e a máxima se aproxima dos 30, como ontem. Em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, o sol surge à tarde e a máxima é de 21 graus. Em Porecatu e Arapongas, no norte, faz sol também e a máxima chega aos 28 graus. A previsão da Somar Meteorologia é que o tempo mude até o final do dia, com a formação de áreas de instabilidade e a chegada de nuvens mais carregadas, o que favorece pancadas de chuva com trovoadas no Paraná. Na semana passada, temporais causaram prejuízos a mais de 23 mil pessoas no estado. A região mais afetada foi justamente a Grande Curitiba, que teve metade dos seus 29 municípios atingidos. Os advogados da família da menina Raquel Genofre viajaram a Sorocaba, interior de São Paulo, para tentar agilizar a transferência do assassino Carlos Eduardo dos Santos, para que ele possa prestar depoimento em Curitiba e a Secretaria de Segurança possa fazer a reconstituição do crime. Ele está preso na penitenciária de Sorocaba desde 2016, condenado por diversos crimes. Os advogados estão trabalhando para oferecer denúncia criminal contra o suspeito nas próximas semanas. 11 anos depois, a Secretaria de Estado de Segurança Pública anunciou na última quinta-feira a identificação do assassino da menina Raquel Genofre, que foi assassinada em 2008. Seu corpo foi encontrado dentro de uma mala na rodoferroviária de Curitiba. E o Paraná já incluiu cerca de 5 mil perfis genéticos de condenados por crimes hediondos ou dolosos contra a vida ou crimes sexuais no Banco Nacional de Perfis Genéticos, conhecido como Banco de DNA. E foram esses dados que podem ter ajudado a elucidar a morte da menina Raquel. Criado por uma lei federal de maio de 2012, atualmente o banco tem dados genéticos de aproximadamente 20 mil condenados no país. A meta do Ministério da Justiça e da Segurança Pública é terminar este ano com 65 mil inscritos. A Polícia Civil do Paraná está nas ruas para cumprir 12 mandados judiciais contra uma associação criminosa suspeita de reaproveitar materiais de uso único utilizados em cirurgias urológicas. A ação ocorre na região norte do estado. E por isso vamos então a Maringá com a repórter Luciana Penha, que tem as informações. Luciana, em quais cidades esses mandados estão sendo cumpridos?
David, uma grande operação policial aqui em Maringá e também na região nesta terça-feira. É a Operação Autoclave, que investiga a reutilização de materiais cirúrgicos. Os policiais civis estão cumprindo 12 mandados judiciais em Maringá, Sarandi e Mandaguaçu. Os policiais cumprem 3 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 7 de busca e apreensão. A investigação apura a ação de uma organização criminosa acusada de reaproveitar materiais utilizados em cirurgias urológicas e que, por questões sanitárias, só poderiam ser utilizados uma vez. Os suspeitos revendiam o material de forma clandestina para médicos de todo o estado. Uma denúncia na cidade de Ponta Grossa deu início à apuração que começou em março deste ano. Os suspeitos são funcionários de empresas que fornecem equipamentos e materiais cirúrgicos para médicos do Paraná. Além disso, o empregado de uma empresa de esterilização também está sendo investigado. O grupo desviava o material que ia ser descartado e enviava a carga para a esterilização e depois negociava a venda diretamente com os médicos por um preço abaixo do mercado, sem que a empresa onde eles trabalhavam tivesse conhecimento. Os investigados atuavam também em Campo Mourão, Cianorte, Pato Branco e Francisco Beltrão. A participação de médicos ainda está sendo apurada. Bom, as investigações vão continuar e hoje pela manhã tem uma entrevista coletiva aqui em Maringá para outros detalhes. David.
De Maringá, a repórter Luciana Penha trazendo os detalhes dessa operação da Polícia Civil. Obrigado, Luciana. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esteve na Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda-feira para discutir com deputados estaduais e deputados da bancada federal as novas regras para concessões públicas de obras e serviços, parcerias público-privadas e fundos de investimentos em infraestrutura. Os temas integram o projeto de lei 3.453 do Senado Federal, que tem como finalidade aperfeiçoar o marco regulatório sobre recursos privados em obras públicas. O Paraná já tem uma lei sancionada das PPSs.
É por isso que a gente está aqui hoje, para ouvir, para aprender o que deu certo na legislação sobre parceria público-privada e levar para a lei federal, para que a lei federal ela seja de fato efetiva. Muitas vezes a gente faz leis, quando a gente ouve pouco, acabam saindo boas leis sem efetividade. O que a gente precisa é que as leis possam de fato garantir segurança jurídica para o investidor privado no Paraná e em todo o Brasil.
O governador Ratinho Júnior criticou o prazo para a modernização das parcerias público-privadas. Ele disse que é preciso aprofundar o debate sobre esse projeto.
Esse debate é importante, o Paraná já tem, como você disse, uma lei já moderna, mas é importante ter a realidade do Brasil e automaticamente modernizar as leis federais, né? Porque hoje é muito demorado para se colocar uma PPP de pé, uma concessão. Leva-se 500 dias em média se tudo der certo. Então, se a gente conseguir fazer com que esse prazo de concorrência diminua, ou para se colocar a licitação, para que a licitação possa acontecer, diminua, já vai facilitar muito a vida dos prefeitos e dos governadores.
A sessão especial foi tratada pelo presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, e o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania, na semana passada, em Brasília. A sessão também contou com a participação do presidente da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, destinada a emitir parecer ao projeto, o deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte. Também do relator da matéria, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e dos membros da Comissão da Bancada do Paraná. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto, deve apresentar até o final de outubro uma proposta de marco legal amplo que possibilite os investimentos privados, principalmente na área de infraestrutura. A nova legislação deve tornar claras as regras para as PPS. A avaliação geral é de que atualmente o governo não tem condições de promover o crescimento econômico sem a contribuição do setor privado. A morte da menina Ágata no final de semana no Rio de Janeiro reacendeu o debate sobre o excludente de ilicitude. Este é o ponto mais polêmico do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados volta a discutir este assunto e em Curitiba, o presidente Rodrigo Maia defendeu cautela ao analisar essa proposta que prevê a redução ou exclusão da pena para policiais que cometerem excesso por medo ou violenta emoção.
Vamos tratar com cautela, porque é um tema que pode ampliar demais, né, a possibilidade da ação do policial, né? Nós sabemos que o problema da segurança pública, ele precisa de um trabalho muito grande de prevenção, de investimento em tecnologia, de investimento nas nossas fronteiras. Nós temos dois grandes projetos nas fronteiras. Um da Marinha e do Exército, que estão atrasados, que deveriam ficar prontos no próximo ano e já são projetados para 2035. Dos 11 bi de investimento necessário para as fronteiras, só 2 bi foi aplicado até hoje. Nenhuma culpa desse governo. Já é um programa de longo prazo. Eu acho que é um problema de falta de recurso ao longo dos últimos 10 anos no Brasil, 5, 10 anos. E esse é um tema que é um tema polêmico. Todo mundo sabe que o tema colocado é um tema que a gente precisa ter muito cuidado se merece ou não ser modificado. O artigo 23 já trata desse assunto, né, do código. O que a gente precisa saber é se a proposta encaminhada pelo governo que amplia, né, o excludente, se ele está no caminho certo ou não. Eu acho que o debate que é importante ser feito, né? Eu, quando resolvi me manifestar, prestando solidariedade, eu resolvi tratar de um tema que tinha relação direta com a Câmara de Deputados. Porque muitas vezes, a gente, quando acontece um episódio desse, a gente começa a falar de todos os temas de segurança, muitas vezes não tem nenhuma relação com o nosso trabalho. E acho que esse projeto tem coisas muito positivas, que vai ser aprovado. 60, 70% do projeto do Alexandre Moraes e do ministro Moro serão, dos dois ministros serão votados nas próximas semanas e aprovados.
Tem data, presidente?
Mas mais duas, três semanas, eu acho que a gente termina o trabalho da comissão essa semana, no máximo no início da outra, e pode ir a voto, né? Então acho que 60, 70% do texto dos dois vai ser aprovado. Agora, tem temas que de fato geram alguma polêmica ou muita polêmica. Esse é um deles. Quando acontece uma tragédia como a de sábado, aí já vem à cabeça de todos alguns temas, incluindo esse tema. O que eu estou dizendo é que ele pode ser aprimorado ou a decisão pode ser retirá-lo. Quem vai decidir isso são os deputados, primeiro do grupo e depois do plenário, que a decisão final é sempre do plenário.
A seguir, no Paraná em Rede, a alimentação escolar estimula a agricultura familiar em Três Rios do Oeste. E na segunda reportagem da série Doenças da Primavera, vamos falar da conjuntivite. Os casos aumentam nesta estação.
O Paraná em Rede volta já.